Sobrinha e sucessora de Irmã Dulce no comando das obras sociais, a carioca Maria Rita Lopes Pontes assumiu oficialmente esse posto em 1992, após a morte da tia, para dar continuidade ao seu trabalho. Com casos de milagres reconhecidos, Irmã Dulce foi beatificada pelo Papa Bento XVI em dezembro de 2010, passando então a ser reconhecida como a bem-aventurada Dulce dos Pobres. A freira baiana dedicou sua vida a ajudar os doentes, os mais pobres e necessitados, e até hoje lembrada por uma vida inteira dedicada à caridade. Em maio de 1959, fundou a entidade filantrópica que leva seu nome e que abriga atualmente um dos maiores complexos de saúde 100% SUS no país. A organização conta hoje com um perfil de serviço único, distribuídos em 21 núcleos que prestam assistência à população de baixa renda nas áreas de saúde e afins. Atualmente, as obras sociais de Irmã Dulce, as obras são responsáveis por 5% dos procedimentos ambulatoriais e 9% das internações hospitalares no município de Salvador. Conta com uma equipe de mais de 4 mil profissionais, incluindo centenas de voluntários. Na semana que marca o aniversário do Saúde no Ar, nós prosseguimos com a nossa série de entrevistas especiais, dando visibilidade, trazendo para a comunidade baiana a importância de obras como essa no serviço da saúde. E para a nossa conversa aqui, Maria Rita, muito prazer, é uma alegria recebê-la aqui no programa Saúde no Ar.
Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvinte da Rádio Excelsior. Para mim também, ainda mais quando a gente está comemorando os 3 anos de Saúde no Ar. É uma honra estar aqui.
Comemorar com pessoas que fazem, né, a saúde, que se dedicam ao cuidado da saúde integral da população, e a gente não poderia deixar de lembrar as obras sociais Irmã Dulce. Mas antes de falar de tudo que a obra representa para a Bahia, a gente queria saber um pouco de você, né? Você que vem do Rio de Janeiro, que assume essa missão da sua tia e traz para a comunidade a continuidade dessa obra. Como é que era a relação com Irmã Dulce? O que é que você lembra dessa convivência e que mais lhe marcou, né, a ponto de levar à frente esse trabalho?
Uhum. A nossa convivência era muito próxima. Primeiro porque minha mãe, a Dulcinha, né, irmã dela, estava sempre aqui. Ela casou com um carioca quando foi fazer um trabalho a pedido de Irmã Dulce no Rio de Janeiro para a construção do Círculo Operário da Bahia, hoje o Santuário de Irmã Dulce. E nessa ocasião ela conheceu meu pai. E aí, por conta dessa proximidade das duas, né, que Irmã Dulce dizia, somos dois corpos em uma alma só, eu também acabei ficando muito próxima dela. Né? Férias eram aqui, depois minha vida profissional, a última empresa que eu trabalhei no Rio de Janeiro, também a sede era aqui em Salvador. Então, por conta disso, eu estava muito em Salvador, né, já na fase profissional. E falar com a Irmã Dulce, a gente falava diariamente por telefone, quando minha mãe estava no Rio de Janeiro, que era muito pouco, né? Estava sempre aqui em Salvador. E meu pai faleceu cedo, com 54 anos de idade. E aí eu continuei tocando minha vida no Rio e as duas aqui. Mas eu estava sempre aqui também. Até que o conselho, em 91, me pediu que viesse assumir uma vaga como membro do Conselho de Administração. E aí eu me aproximei ainda mais, né, dos problemas, das obras, das dificuldades, da definição da política estratégica. Isso foi um aprendizado para mim, né? Estar perto dela foi um grande aprendizado. Primeiro para saber como ela reagia em certas situações, qual era a visão dela, né? Até do trabalho. Mas, na verdade, eu nunca pensei em assumir. Eu sempre dizia para ela, eu vou lhe ajudar na minha profissão.
Sim.
E isso eu fiz, né? Ajudando a divulgar na imprensa do Rio de Janeiro, na imprensa nacional, né, em programas de televisão, o trabalho, escrevendo o livro, a primeira biografia. Mas eu jamais tive sequer o pensamento de vir trabalhar com ela, né? Mas as coisas acontecem, né, de acordo com a vontade de Deus. Eu vim interinamente, achando que depois de 3 meses, em 91, né, eu retornaria ao meu trabalho, à minha cidade, mas isso não aconteceu, porque ficava cada vez mais difícil, a saúde dela ia piorando, um clima de muita instabilidade na instituição, por conta da ausência física dela ainda, né? Mesmo doente, ela ainda estava ali presente. E aí minha vida foi se modificando, Deus foi me ajudando também a me libertar, né? Do meu trabalho, a esquecer um pouquinho o Rio. E eu acho que eu fiz muito bem. Hoje eu me sinto muito feliz no que eu faço, né? Servindo as pessoas, né? O dia inteiro. A gente não tem rotina, isso é muito bom. Eu nunca sei, tudo pode mudar depois de 20 minutos, uma hora. E, de certa forma, isso é bom. Né? Poder ajudar aos outros é muito bom.
Então, na verdade, com você, o que, que acontece? Né? Cada uma, as pessoas têm um propósito de vida, têm uma missão de vida. E aí, como você conta na história, em março de 1992, depois de aberta a carta testamento deixada por Irmã Dulce, você recebe, herda dela, e foi um pedido da própria Irmã Dulce que você continuasse. Então, você herdou essa missão. E como é que isso tem sido na sua vida, o impacto que isso trouxe para você, né? Como pessoa, como profissional, como membro da família, sabendo que hoje você está à frente de uma das obras que beneficia milhares de pessoas carentes, doentes, idosos, deficientes, alcoolistas, crianças, adolescentes, compartilhando aí esse amor que você também herdou da sua tia.
É uma grande responsabilidade, não só pelo trabalho, né? Pela dimensão que a obra tomou ao longo desses anos, né? Mas isso é como ela dizia, essa obra não é minha, é de Deus, e o que é de Deus permanece para sempre. E a obra continua crescendo, apesar de todas as dificuldades, de crise, cresce mais lentamente, mas continua crescendo, ela não diminui. Os serviços não diminuem, a quantidade de pacientes atendidos não diminui. É esse o motivo que a gente sempre tem a celebrar, né? Apesar de todos os desafios, né? A gente tem isso. E a outra coisa que eu acho que também é uma responsabilidade talvez maior ainda é a imagem dela, né? A imagem de uma pessoa que está em processo de santificação. Então, a gente tem que cuidar muito o tempo todo, né? Não só do trabalho, mas do que se faz, do ponto de vista ético, do ponto de vista religioso, das relações, né, com a sociedade. Então, esse, para mim, é o maior desafio. O desafio financeiro é grande. Mas, considerando os problemas financeiros, você, muitas vezes, né, ter que abrir mão de algumas oportunidades, ofertas de serviços que possam chocar com a filosofia dela, esse é o grande desafio. Então, mas é um desafio bom, né?
Que mantém aí essa missão, né? E a verdadeira essência de Irmã Dulce. Ou seja, tem um desafio financeiro, mas por outro lado também a preservação da memória, né, toda a obra.
Dos valores.
Dos valores. Isso inclusive está no trabalho de vocês com todo o memorial,
exatamente,
né, da Irmã Dulce. O amor supera todos os obstáculos, todos os sacrifícios. Por mais que fizermos, tudo é pouco diante do que Deus faz por nós. Realmente, ter ideia dessa dimensão dessa obra é exatamente isso que eu queria que você trouxesse agora para os nossos ouvintes. O tamanho de tudo que vocês fazem, tudo que vocês realizam lá e o que ainda está por vir, né? As novidades das obras sociais, Irmã Dulce.
Bom, nós temos 954 leitos, né? Todos, como você disse, à disposição do SUS. Realizamos mais de 10 mil cirurgias por ano, 16.800 o ano passado, foram 16.800 internamentos. Atendemos diariamente no nosso ambulatório mais de 2 mil pessoas por dia, né? Temos em Simões Filho 750 crianças e adolescentes numa escola de tempo integral, ensino fundamental até o nono ano. Enfim, a obra é muito grande, né? Por dia, Patrícia, só para dar uma ideia assim, para os nossos ouvintes, a gente consome 110 quilos de arroz e 48 quilos de feijão. Imagine isso numa casa, né? São servidas 4.500 refeições, somando pacientes, que são 5 refeições, né, por dia, e mais os funcionários. Temos 2.500 funcionários só no Complexo Roma, né, na saúde, na nosso, né? E mais, contando as unidades que nós administramos, aí já são 4.200. Aí eu estou incluindo o Hospital do Oeste, o Hospital de Irecê e o Hospital em Santa Rita de Cássia.
Olha aí, trazendo aqui as contribuições dos nossos ouvintes. Parabéns a você e ao programa. O programa faz aniversário, mas quem recebe o presente somos nós, ouvindo histórias tão bonitas. Tem uma ouvinte, a Lúcia Maria, Maria Rita, que ela pergunta sobre o programa de voluntariado, sobretudo para a questão dos enfermeiros. Gostaria de saber, convidada, sobre como o serviço de voluntariado, principalmente para enfermeiros que já concluiu o curso de graduação.
Nesse caso, Lúcia, nós não temos voluntariado na profissão da pessoa. Se você quiser fazer um voluntariado lá em outra área, por exemplo, trabalhar no santuário, trabalhar com crianças, com idosos, mas não voltado na sua profissão, você assinaria um termo de adesão e você pode procurar a Salma, que ela é responsável pelo programa de voluntariado.
Uma pergunta também da nossa ouvinte, inclusive voluntariado infantil, né? Você estava
falando
agora. Sim,
exatamente. Por conta de Gabriel, nosso voluntário Mirim, que está conosco há 5 anos, ele fez 10 anos agora, escreveu um livro contando as experiências dele como voluntário nas obras. O Esporte Clube Bahia achou muito interessante, né, o livro, o conteúdo do livro, patrocinou, e esse livro vai ser lançado no dia 11, na Livre Livros, no Shopping Bela Vista, dia 11, sexta-feira, às 18 horas. Então, quem quiser, né? Mas por conta desse trabalho de Gabriel, que foi bastante divulgado, né? As campanhas que ele faz, a campanha Doe Sangue, campanha das meias para o frio, campanha de óculos para os pacientes com microcefalia. Cada dia ele inventa uma coisa diferente. Olha. Ele mesmo desenvolve a campanha, divulga. Então, Gabriel está chamando muitos voluntários, mirins e adolescentes. E a gente precisa, porque a obra fazem 25 anos que ela faleceu. Então, a gente precisa, para dar continuidade a esse trabalho, como a gente estava falando, os valores, né? A gente precisa também impregnar isso no jovem, para que ele seja solidário, que ele tenha esperança, que ele conheça as adversidades da vida. E a gente só conhece visitando uma obra como Irmã Dulce, né? Para não achar que o mundo é cor-de-rosa. Uhum. E aí, Gabriel está estimulando muitas crianças também.
A própria história de Irmã Dulce e esse exemplo do Gabriel mostram, né, que não tem idade, não tem condição.
Ela começou
para
criança,
ajudar, pois é, né? Para ajudar e para fazer o bem. É sempre, basta estar com o coração aberto. A outra ouvinte, coisa boa, estará escutando Maria Rita. Se possível, eu queria saber dela como faço para fazer uma doação mensal via transferência Bradesco. Qual seria o número da conta? Virgínia. Parabéns a ela, saúde e muitas bênçãos. Salve, salve, nossa querida Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia. Obrigada, Rita. Tá? Já sua resposta. Ivanilde, aí do bairro do Bonfim, e a Joanita da Cidade Nova, na ponta da linha. Bom dia.
Bom dia, eu sou técnica de enfermagem.
Sim.
E eu tenho um maior orgulho de Irmã Dulce e eu gostaria de fazer parte do quadro de funcionários. Como é que eu faço?
Oi, Joanita, você pode entregar seu currículo lá no Recursos Humanos, tá? E a gente terá o maior prazer de avaliar e lhe chamar, tá? Para uma avaliação.
Tem uma pergunta também sobre estágio, Maria Rita. Queria saber se o estágio do curso de cuidador pode ser feito no próprio hospital. A ouvinte Neide quer saber. Cuidador de idosos.
Eu acho que sim, Neide, mas é bom você checar essa dúvida, se você fez o curso de cuidador lá, com o pessoal do centro geriátrico. Você pode procurar a Terezinha, que ela vai saber lhe orientar.
Falamos da questão do voluntariado, mas a Virgínia volta a perguntar o que precisa fazer para ser um voluntário das obras sociais Irmã Dulce.
Bom, primeiro passo é ou você telefona para a gente, né, procurando Salma no 3310-1100. Salma é a responsável, como eu disse, pelo programa de voluntariado, e lá você vai fazendo a visita, poder escolher qual é a área que você gostaria de prestar o serviço de voluntário. Temos muitas áreas.
Parabéns para Maria Rita, para as obras sociais Irmã Dulce. Já fui atendida nas obras várias vezes e fui muito bem atendida. Coisa boa, Nilda. Esse reconhecimento da comunidade, apesar do volume, a manutenção da qualidade, como é que vocês conseguem? Isso é um verdadeiro milagre.
É o maior desafio. Principalmente em tempos de crise, nós somos penalizados. Uhum. Né? A fila aumenta, A fila do SUS aumenta, porque as pessoas perdem seus planos de saúde, perdem seu emprego. Então, hoje a gente vê que o perfil muda um pouquinho, né, quando acontece isso. E os recursos também não chegam a tempo, né, os repasses não chegam. Há sempre um atraso e tal. Então, a dificuldade é muito grande, mas a gente, com o apoio da sociedade, principalmente, a gente tá conseguindo sobreviver. É um grande milagre, como você disse, Patrícia, no início, antes de começar o programa. O milagre dela é a obra, né? A obra continuar viva, crescendo, apesar de tudo.
Pois é. E tem a pergunta do ouvinte, né? Formas de doação. Hoje, aquelas pessoas que querem ajudar, querem doar, ou serviço voluntário, ou ajudando mesmo de forma material. Qual é a maneira, quais são os caminhos?
Olha, material, nosso serviço de doações funciona de domingo a domingo, das 7 da manhã às 7 da noite. As pessoas que quiserem doar gêneros alimentícios, roupas usadas em bom estado, brinquedos, móveis em bom estado, ou se tornando sócio protetor. Aí pode ligar para o telefone 0800-284-5284. Isso é um programa importante de fidelidade, a pessoa pode contribuir doando a partir de R$10. Vai ter retorno mensalmente de como a gente está utilizando os recursos, né? As novidades da obra, eu faço uma cartinha mensal. Então, eu sugiro que também, quem puder nos ajudar, que estiver ouvindo, o programa do Sócio Protetor é muito bacana.
E tem um site, gente, fantástico, com várias informações, né?
Inclusive sobre o Sócio Protetor.
Tá? Que você pode acessar o site das Obras Sociais Irmã Dulce, está sempre em contato para poder ajudar e apoiar a manutenção dessa obra. Um abraço para você, tá, Conceição, diz que trabalhou durante 10 anos aí nas Obras Sociais Irmã Dulce.
Um abraço, Conceição.
Vamos lembrar, tanta gente que passa por lá,
poxa,
né? Nossa. Tem gente que marca, né, que marcou.
Exatamente, faz parte da história. Inclusive, nesse mês de agosto, não está aí na programação que você recebeu, mas final de agosto, início de setembro, a gente vai estar comemorando os profissionais mais antigos da casa nesses 25 anos.
Então vamos lá, a programação, né? Além dessa comemoração, celebrando com os funcionários, quem também ajuda o milagre de Irmã Dulce continuar acontecendo. Mas tem um novenário em preparação para a festa em honra à bem-aventurada Dulce dos Pobres.
Começa dia 4, sempre às 18 horas, né? O novenário vai até o dia 12, a primeira noite. Quem vai nos acolher é o Frei Vandeir Santana, que já trabalhou, já foi reitor do santuário, já trabalhou aqui na rádio também, no nosso programa, nosso querido Frei Vandeir. E vamos até o dia 12, também homenageando serviços das obras, autoridades, paróquias, comunidade. Então, eu convido a todos que puderem participar. E o grande dia, dia 13 de agosto, domingo, é dia dos pais, mas eu acho que é bom levar a família, né, para rezar nesse dia, ainda mais no Santuário de Irmã Dulce, no dia dedicado a ela, o dia 13 de agosto. A missa vai ser às 9h30, presidida por Dom Murilo Krieger. Depois, ou melhor, antes, nós vamos ter uma caminhada que sai do Bonfim até o santuário, às 8 horas da manhã. Então, também convido aqueles que puderem chegar um pouquinho antes da missa para participar dessa caminhada. Essa caminhada tem até uma camisa especial que vai contribuir para a construção de uma unidade da 11ª sala do centro cirúrgico. Então, quem puder adquirir a camisa na nossa lojinha ao lado do santuário e participar também da caminhada vai ser muito bem-vindo e vamos estar muito felizes com essa participação grande, né, de todos os soteropolitanos, devotos de Irmã Dulce. E vem gente de fora, vem gente de todo o Brasil para essa missa.
Falando sobre essa questão, antes de dar continuidade aí à programação, vem gente de fora também conhecer o santuário, conhecer o memorial. Acaba sendo também o turismo religioso da cidade.
Com certeza, com certeza.
Não é só serviço da saúde, né?
Não, e graças a Deus as autoridades estão, né, percebendo a importância de Irmã Dulce para a cidade, para o turismo religioso. Já foi lançada a licitação do Corredor da Fé, que nada mais é do que nosso trecho do Santuário de Irmã Dulce até o Bonfim, que vai ser requalificado para que as pessoas possam percorrer a pé esse espaço, como existe em vários santuários no mundo, né? onde é possível fazer essa peregrinação a pé também.
Temos também ainda, Maria Rita, dentro dessa série, né, de ações em comemoração, também pelos 25 anos do falecimento de Irmã Dulce, a exposição Irmã Dulce a Bem-Aventurada.
Com certeza, a gente vai mostrar para o nosso visitante, também as pessoas que passam no Shopping Piedade, né, as pessoas que querem conhecer mais um pouquinho das obras, e vão poder ver nessa exposição, que vai ser inaugurada no dia 15, às 16 horas, e vai permanecer até o dia 31 de agosto, as pessoas possam ver o que foi realizado ao longo desses 25 anos, e tem muitas surpresas, é uma exposição bem moderna, com tecnologias, né, que vão atrair não só o adulto, mas a criança também. Então, eu conto com a presença de vocês, passe por lá, é tão perto aqui da gente, né, da rádio, o Shopping Piedade, vamos lá fazer essa visita à nossa exposição.
Tá bom, daqui a pouquinho a gente fala também sobre o livro, né? 10 anos de aventuras. Esse é o Gabriel que você acabou de citar.
O famoso Gabriel.
Pois é, esse menino inspirado, levando à frente aí essa obra da Irmã Dulce.
É, um exemplo de solidariedade, amor ao próximo e também humildade. O Gabriel é muito humilde, é uma figurinha ímpar, né, que faz parte agora do nosso quadro de voluntários. Faz parte já há 5 anos, agora não.
Ouvinte na linha, duas últimas participações, infelizmente por conta do tempo, a Orivaldina, isso mesmo, lá do bairro do Politeama, e a Benedita, aqui do bairro da Liberdade. Bom dia, alô.
Bom dia.
Bom dia.
É a Orivaldina, bom dia,
Maria Rita.
Deus bom abençoe, dia. Eu a conheci pessoalmente na Igreja da Conceição, representando a nossa OAB, quando ainda as cerimônias eram lá na Igreja da Conceição.
Sim.
Eu estou ligando para dar o meu testemunho rápido de que conheci pessoalmente Irmã Dulce, quando eu trabalhava em Frutos Dias, na contabilidade, e ela ia lá buscar donativos.
É verdade,
tive a oportunidade
muito
de conversar com a santa.
Família.
Obrigada a Deus. Chego a ficar emocionada.
Um abraço,
querida. Eu sou
querida.
Contribuinte espontânea desta obra.
Tá,
Deus
vá
abençoe.
Na caminhada.
Perdão, viu? A minha emoção é
não,
muito grande.
Não, que perdão, a emoção aqui. Nós estamos numa semana festiva, tem que fluir. Vamos comemorar com você, beijo grande. A emoção tem que fluir mesmo porque é emoção, é amor. O que vem de Irmã Dulce é isso, é a verdade do coração das pessoas, porque assim era o coração dela, cheio de amor para dar, né?
Isso mesmo.
Mais um ouvinte na linha, bom dia.
Alô, é muita emoção também, viu? Falar que eu lutei anos e anos para falar essa pérola que Deus mandou no caminho da nossa, da minha mãe. Porque eu fui uma pessoa muito íntima. Não foi por acaso, minha querida. Eu saía com ela para pedir esmola. Aí saía por esse comércio todo, ainda de bondes, carregando aquela mala. Eu estava com 10 para 11 anos. Era órfã de pai e mãe. Então, minha primeira comunhão, ela que me deu os preparos todos.
Ô, Benedita,
comigo.
Vou lhe pedir um favor. Vá lá contar essa história pra gente. Procure Oswaldo. A gente precisa muito dessas histórias.
Pois é.
Tá?
Aí ela dizia, eu só quero que Deus me chame quando tiver uma pessoa para me substituir, para nunca acabar esta obra.
Obrigada.
Obrigada, Benedita.
São muitas histórias. Né? Imagina se cada pessoa, se a gente abrir esse microfone, a gente não vai ver muita gente. Olha aí,
né? No profundo azul do mar, tocamos Deus com a mão. E quando quis o Senhor que tocássemos no amor, fez de amor teu coração. Mulher forte da Escritura, tua vida uma aventura, do amor que é servir.
É isso, Irmã Dulce está na memória, está no coração e está também presente na sua obra maravilhosa, aqui atendendo a toda a comunidade baiana. Mais alguns ouvintes pedindo para repetir, Maria Rita, o dia da caminhada, também o contato para ser voluntário. Obrigada a toda a Cristina em São Marcos, agradecendo a Maria Rita por estar aqui, ter atendido o chamado de Deus e dar continuidade aos trabalhos da saudosa Irmã Dulce. Adriele Hamburgos, por favor, manda o número do telefone das voluntárias, vamos repetir. minha filha enfermeira das obras sociais em Manduce, diz a Eliete Ribeiro de Taigara, a Maria da Vila Rui Barbosa, manda um abraço e que Deus proteja, lhe dê muita força, Maria Rita, para seguir em frente.
Muito obrigada. E reforçando o convite de Dom Murilo, vamos todos também no dia 4 participar dessa homenagem a Dom Geraldo, né? Nosso querido Dom Geraldo, que está chegando e vem para que a gente possa abraçá-lo também no dia 4, no Colégio Antônio Vieira, às 19 horas, e na sexta-feira. E a nossa missa, domingo, dia dos pais, dia 13, a caminhada às 8, saindo do Bonfim, indo até o Santuário de Irmanduça, onde nós teremos uma missa presidida por Dom Murilo, às 9h30. Conto com a presença de todos vocês.
Para finalizar, Maria Rita, algo ainda que você pensa em tudo que já fez as obras, mas que ainda está por fazer, qual é ainda o sonho, o desejo do seu coração?
O sonho é a canonização, sem dúvida. Eu me emociono.
Estamos nesse processo, né?
É isso aí.
Às vezes a gente não tem dimensão do que vai ser isso para cada um.
Vai ser em breve, se Deus quiser.
Aí assim a gente termina agradecendo a todos os nossos ouvintes que fizeram. Muito obrigada, tá? Obrigada por ter abrir mão da sua vida, da sua carreira de jornalista, de seguir à frente, de atender o pedido de Irmanduce. Obrigada, que Deus lhe dê muita força e que a gente continue recebendo as obras de Irmanduce, as bênçãos de Irmanduce e a presença dela através de cada serviço, de cada pessoa que é atendida, de cada criança que é acolhida, de cada criança que é educada nessa obra maravilhosa.